Audiobook grátis apresenta. Octávio tinha trocado algumas palavras com a prima, quando Noemi atravessou o jardim, correndo em direção a ambos. Uma carta para Eva, do Mangueiral, disse. Eva avançou e, desdobrando sem precipitação o papel, leu alto: peço-lhe que venha imediatamente ao Mangueiral. A família do Raimundo quer-se ir embora por ter tido uma rixa com a do Salomão. E a Melfi, urgente da colônia, faz-nos grande falta agora. Seu irmão dedicado, Paulo. P.S. O doutor Azevedo apareceu hoje cacessegue à tarde para a fazenda do Leocádio. Venha sem falta, sim. A leitura fora feita sem o menor constrangimento. Octávio afastou-se calado, voltando-se a ouvir Eva dizer: sua mestra estará disposta a acompanhar-me? Ainda não dei a lição. Mas se eu pudesse ir também. Querendo desviar a ideia de convidarem a Gruber, Octávio ofereceu com a da irmã a sua companhia, olhando fixamente para Eva, que esperava ficasse contrariada. Mas não jota ela sorriu-se, aceitando alegremente a proposta. Vamos a cavalo? Eu cá prefiro ir a cavalo, confessou Noemia. Mas tio Medeiros consentirá? Perguntou Eva. Que nós vamos a cavalo? Não. Que vão comigo ao Mangueira ele. Sempre fui só com. Ora, interrompeu Noemia, Octávio já disse que eu ia também, e pai desde que vá um homem não põe dúvida. Quando subiram, já Octávio tinha contado ao pai o seu rido. Contra a sua expectativa, o fazendeiro aprovou a ida dos filhos ao Mangueiral, o que era a seu ver uma espionagem. Unicamente lembrou que seria melhor ir Nicota em vez de Noemia, a filha mais velha era mais ajuizada e contava as coisas com mais propósito. Como queira, respondeu-lhe Octávio. O fazendeiro fez saber a sua deliberação. Noemia, muito influída, chorou quando lhe disseram que, em vez de ir pela primeira vez fazer um passeio grande a cavalo, tinha de ficar presa naquele maldito casarão. Valeu-lhe pouco depois saber que Nicota passara a noite em claro, com dor de ouvidos, e que não sairia da cama durante o dia. E refletidamente bateu as palmas, deu uns saltinhos, que provocaram cabriolas do Júpiter e do Vinagre e foi de olhos mal enxutos, mais radiante, preparar-se ao seu quarto. Eram 9 horas quando saíram. Ficava na mesa o almoço, o viradinho apóstrofo, de feijão, o lombo de porco, as ervas, a paçoca, dois, e os ovos. Iriam almoçar ao Mangueiral, 2 horas e meia. Mais tarde, sentaram-se à mesa unicamente o comendador e a esposa mestra sentia dores de cabeça e, ao despedir-se de Eva no até a noite, abraçou-a com ternura. Belo caminho, o de Santa Genoveva ao Mangueiral, aberto de pouco em matas virgens, cheio de frescura e de sombra. De vez em quando um campo a atravessar, banhado de luz e de calor depois, de novo a estrada, protegida pelas árvores das margens. Noemia ia na frente, espantando com gritos os pássaros, acelerando e diminuindo a marcha do animal que montava com imprudente afoiteza. Advertia-na, em vão, do perigo. Octávio, ao lado da prima, ouvia falar com a amizade da pessoa que na carta lhe dera o nome de irmã e um filho adotivo de meus pães. Dizia ela, orfão desde pequenino. Criámo-nos junetos, tivemos os mesmos mestres e fó. Feijão ou ervas, com farinha e gemilho e torresmos. 2. Carne moída, reduzida a farinha. Mó sempre muito, amigos. Paulo é inteligente e modesto. Meu pai, como primo. Octávio já naturalmente sabe, deixou o encarregado de olhar pelo Mangueiral. Ao tio Medeiros é que ficou um legado impertinente, tendo de dar-me os seus cuidados e a sua proteção. Octávio estremeceu ouvindo as últimas palavras de Eva. A proteção e o cuidado de Medeiros para com a pupila eram desgraçadamente irrisórios. Que terrível legado, tão cheio de responsabilidades. E que bela reconciliação à proeosta pelo moribundo. Como devia ter sido. Ora e crente aquele homem, para, ao fechar para sempre os olhos, apontar com mão tremula, a única filha, a casa de um inimigo coma. O único asilo para sua orfandade e consolo. Para suas lágrimas. Que alma generosa fora desse trabalhador vencido, que, tendo lutado, sofrido rivalidades, inieja-se injustiças talvez, ainda. Tinha, já velho e ao avizinhar-se o momento. De vestir a mortalha, a ingênua boa fé de uma criança. Imaginar a sua orfã rodeada de aífectos, entre umas criaturas da sua idade que a afagassem e que lhe dessem o doce nome de irmã. Tivera uma visão, um último sonho. De ouro, bonito, realizável, mas irrealizado. Desgraçadamente, Octávio trocou mais algumas frases. Com a prima até chegarem ao mangueiral. Eva, indicando o caminho, pôs-se à frente. Seguiram por uma rua larga de bambus e foram sair num parque cheio de sombra, encantador de musgos, água e relva, sobre o qual as mangueiras estendiam os braços num espreguiçamento voluptuoso. Ao fundo, coberta de silvina, a casa de moradia apresentava um aspecto risonho, bem diverso das habitações do campo paulista. Não mostrava, como as outras, aos quatro ventos, a nudez crua das paredes brancas saninhara-se centímetros flores, rodeara-se de arvoredos, fazendo mais restricto seu horizonte, mais íntima sua posição. Cá fora não brincavam crianças sujas. Nem dormiam, cobertos de mosquitos, os cães. Ao sol ouvia-se o murmúrio da folhagem e o correr vagaroso da água numa bacia de pedra. Pelas janelas, cerradas ao calor, evolava-se o som de um violoncelo. Pareceu a Octávio ver diante de si uma cottage inglesa, elegante e discreta. Paulo está estudando ou não me espera tão cedo? Desse Eva. E foi bater com um chicotinho nos vidros da janela. Soltando uma exclamação de prazer, Paulo veio à porta, acompanhado do Azevedo. Muito risonho. Feitas as apresentações, seus primeiros cumprimentos, dirigiram-se para a sala de música. Paulo fazia as honras da casa. Era um rapaz simpático, sem ser bonito. Trigueiro. Olhos pretos, alto, magro, boca rasgada, ensombrada por um pequeno bigode preto, voz máscula, forte e ao mesmo tempo suave. O Azevedo aproximou-se de Noemi e de Eva, fazendo frases madrigalescas. Olha, Paulo, interrompeu risonha a dona da casa, nós ainda não almoçamos. Deveras? E Paulo ia erguer-se. Quando Eva o reteve com um aceno e levantando-se caminhou para o interior. Noemi acompanhou-a, acanhada de ficar ali sem ela. A conversa entre os rapazes começou animada. Octávio ouvia com prazer as palavras fáceis e sensatas de Paulo, que expunha ideias. E efeitamente de acordo com as suas, revê apóstrofo. Ando acerto, energia e pleno conhecimento da Avoura, de que era amigo extremoso. O Azevedo contestava que fosse a lavoura coisa digna de entusiasmo. Seria mais rindosa, dizia ele, mas por isso mesmo não merecia a adoração de espíritos superiores. Paulo aí firmava ao contrário, não havia proição mais bela que a do lavrador, é certo. Que mal compreendida até então mais um dia. Viria em que a rotina podre caísse e em que a transformação do trabalho a elevasse à altura onde era de justiça ser levada. Octávio apoiava-o, e a discussão seguia animadamente. Depois o Azevedo principiou uma conversa, cujo assunto parecia interessar vivamente a Paulo e Octávio Medeiros. Observando tudo que o cercava, estabelecia a comparação entre a fazenda de Eva e a do comendador. Ali tudo era diferente, tinha tudo um cunho original e alegre. A mobília, de palha. Com espaldares claros, disposta artisticamente. O divã de linho de ramagens vivas, a um canto, perto de uma jardineira de cortiça, tapada. Nos três tabuleiros por graciosas hastes de avenca e fetos rendilhados o piano alto, coberto de casimira cinzenta com aplicações de seda, o violoncelo ao lado do piano, juricto de uma estante de mosaico e de um jarrão cheio de rosas frescas à mesa redonda, sólida, sobre a qual se viam revistas musicais e retratos de maestros célebres, as cortinas transparentes barradas a matiz todos os objetos. Enfim, revelavam que a mão que os dispusera tinha o tacto artístico, tão raro na província. Octávio admirava, ora, a frescura de uma aquarela, onde, sobre o verde tenro de um pasto novo, Bab vai em fio uma vaca malhada, ora os tapetes, bordados num desenho chinês e extravagante, esquecendo-se das apreensões do pai, ia refletir na felicidade de quem gozasse naquela casa as doçuras da vida de família. Voltou depressa a prestar atenção à conversa. Referindo-se aos escravocratas, exclamava o Azevedo. Que diabo! Eles põem-me às vezes a caeça a juros, se não, vejam, um dia destes apareceu-me lá em casa, cortado de bacalhau e com ferros ao pescoço, um negro ainda forte, do Antunes. Paulo dá-se com ele? Com o Antunes? Sim. Conheço apenas de vista e nunca lidei com ele. Ora, ainda bem. Pois, como ia dizendo, apareceu-me o negro queixando-se de maus tratos e expondo a minha compaixão o corpo emagrecido e retalhado. Mandei tirar-lhe os ferros, curar-o dele cama, jantar, e, como do legado do senhor Gabriel restassem ainda 700 mil réis, escrevi ao Antunes propondo por esse preço a liberdade do escravo. Respondeu-me com uma tremenda descompostura, exigindo-me a entrega do negro. Nem por um conto vendo, dizia ele na carta, eu cá o ensinarei. Interroguei o preto, era africano, exultei de júbilo, a lei favorecia-me. Sem mais barulho dei liberdade ao desgraçado, pondo-lhe na mão a cópia da lei de 83 e que proibiu o tráfico dos africanos. Os 700 mil réis ficam à espera de qualquer outro escravo que tiver o infortúnio de ter nascido no Brasil. E o Antunes? Perguntou Paulo com um modo distraído, mandou-lhe novas ameaças, já se vê. Ora, com isso contava eu. O diabo do homem quis e chegou mesmo a falar em processar-me. Trabalho inútil. O advogado aconselhou-o a que metesse a viola no saco, ao que, segundo me consta, ele não se resigna. Procura por todos os meios fazer-me mal, e, como tem amigos influentes, talvez o consiga. Nunca fiz alarde de abolicionista, tenho alforriado, é certo, meia dúzia de escravos, de acordo sempre com os senhores e na qualidade de testamenteiro. Evito, tanto quanto posso, manifestar as minhas ideias em semelhante assunto. E este o primeiro desgosto que tenho tido aqui. E Eva, perguntou Paulo, sabe disso? Certamente, indo lá jantar um dia a Santa Genoveva, disse-lhe o que havia e, por ser filha do legatário, perguntei-lhe a sua opinião. Aprovou a minha ideia, prometendo escrever-me no dia seguinte e enviar uma certa quantia para a libertação de outro qualquer escravo que reclamasse o meu auxílio. Felizmente não tornou a aparecer nenhum. Sua irmã, continuou Azevedo constrangidamente, dirigindo-se a Paulo, manifestou a intenção de ceder todos os anos uma quantia para o mesmo fim. Já me falou nisso. E não quis despersuadi-la? Não. Está no direito de o fazer, cede o que lhe é supérfluo. Eva é simples e gasta pouco consigo. Do que eu a despersuadi foi de o incumbir dessa tarefa. Fela não refletiu que no meio em que vivemos isso poderia ser prejudicial ao amigo. O Azevedo não pôde encobrir um movimento de alívio. Paulo continuou, daqui em diante tomo a minha conta o desempenho dessa missão. Contaram depois a Octávio que o finado Gabriel Medeiros, seu tio, era homem de coração e de fortuna, inteligente e ativo, estudara com amor a agricultura, dedicando-se exclusivamente a ela. Se tivesse seguido a rotina, dizia o administrador do Mangueiral, teria deixado maior riqueza. Infelizmente, os primeiros a revolucionar um sistema inveterado há anos não tiram grandes benefícios. Os mais avançados na teoria são sempre os que menos resultados alcançam na prática. Enfim, fosse como fosse, o caso é que deixou um belo testamento. Que eu não li, acudiu Octávio. Deveras? Tenho aí a cópia e hei de dar-lhe a ler. entre algumas esmolas particulares, deixou descontos para alforrias, e foi a esse legado que se referiu há pouco a doutora Azevedo. Não tinha escravos? Perguntou Octávio. Não. Adoptar o sistema dos colonos. Teve ao princípio grandes prejuízos, chegou a estar empenhado mais, como era persistente, não desanimou e readquiriu em poucos anos o perdido.